Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, tá chegando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, nessa data especial, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e também Dia Mundial da Religião. Esses são temas que a gente vai tratar com profundidade e o devido respeito no programa de hoje, que você sabe, na próxima uma hora, nosso objetivo é falar sobre tudo aquilo que envolve justiça social e uma sociedade rumo ao bem viver. Então sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação e a luta por direitos. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou pra edição de hoje. MST realiza ato por justiça pelo massacre em Tremembé e cobra respostas por parte das investigações. Um papo com mãe Bete de Oxum, Yalorixá, musicista, mestre coquista, comunicadora popular e um patrimônio vivo de Pernambuco. Universidade Federal de Pernambuco oferta cursos de extensão online e gratuito sobre neofascismo no Brasil. Morte das águas no oeste da Bahia. Mapeamento identifica mais de 3 mil trechos secos. Nona edição do Encontro de Saberes da Caatinga segue com variedade de oficinas e troca de conhecimentos até quinta-feira. Tecnologias de convivência. Estratégia política redesenha espaços de moradia no semiárido. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. 11 dias se passaram desde o ataque brutal contra pessoas do assentamento Olga Benário, em Tremembé, São Paulo. A dor da violência ainda ecoa além do território. Um ato, no último sábado, reuniu centenas de militantes de diferentes localidades que homenagearam as vítimas. Valdir do Nascimento de Jesus e Gleison Barbosa de Carvalho foram mortos de forma covarde por um grupo de criminosos. Há também uma cobrança por resposta do Estado contra situações de violência e persistentes contra famílias sem terra. A gente vai saber mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato, que esteve durante o ato no último sábado.
Cerca de uma semana depois do ataque armado ao assentamento Olga Benário do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, centenas de pessoas compareceram no último sábado a uma manifestação no Centro de Eventos de Tremembé, no interior paulista. Sob o mote Por Reforma Agrária, Vida e Justiça, o ato homenageou Valdir do Nascimento de Jesus e Gleison Barbosa de Carvalho, os dois mortos no dia 10 de janeiro, quando cerca de 25 homens abriram fogo contra assentados que faziam uma vigília para impedir a invasão irregular de um lote vazio. Outros 6 sem terras foram baleados. 2 deles, irmãos de Gleison, continuam internados no Hospital Regional do Vale do Paraíba. Denis Carvalho, alvejado na cabeça, está em estado grave na UTI. Até o momento, a Polícia Civil prendeu Nero do Piseiro, como é conhecido Antônio Martins dos Santos Filho, que teria confessado participação no atentado. Outro suspeito, que como Nero foi reconhecido pelos sobreviventes, é Ítalo Rodrigues da Silva, foragido desde 12 de janeiro. Para o MST, no entanto, os dois são apenas a ponta de um esquema maior. Ao Brasil de Fato, Gilmar Mauro, da direção nacional do MST, afirmou que o movimento não está satisfeito com o rumo das investigações até agora.
Nós pretendemos, além de uma homenagem aos nossos mortos, é emitir um sinal para a sociedade, mas também para o poder público, seja a polícia, seja o Estado, de que nós não estamos contentes com o rumo que está estabelecido pelas investigações até agora, e evidentemente que é isso. Nós queremos não só celeridade no processo, mas a gente quer que se investigue a fundo os principais responsáveis, os principais mandantes daquilo que ocorreu aqui.
Ainda de acordo com Gilmar Mauro, os conflitos fundiários na região não são novidade e devem ser investigados mais a fundo.
Que não é um problema de agora, é um problema antigo. ele explodiu agora da forma mais brutal que poderia explodir. Mas é uma questão que tem por detrás aqui. Nós temos certeza de que são grupos econômicos, políticos, que precisam ser punidos.
Compareceram ao evento de homenagem aos Sem Terra Mortos o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o presidente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, César Aldrigue, bem como a superintendente da autarquia em São Paulo, Sabrina Diniz. Entre os parlamentares do PSOL e do PT presentes, o deputado estadual petista Eduardo Suplicy fez a sua primeira aparição pública após 6 meses de tratamento contra um câncer linfático. Teixeira informou ter se reunido com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. De acordo com ele, ficou acertado que a pasta vai disponibilizar a Polícia Federal e a inteligência da PF para programas de combate à violência no campo. Com gritos de ordem evocando a presença dos mortos e cartazes com dizeres como "A paz no campo tem nome, reforma agrária", os manifestantes caminharam pelo centro de Tremembé. Em homenagem a Valdirzão, como era conhecido, e Gleison, plantaram 2 árvores próximas à rodoviária, um cedro e um jacarandá mimoso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
A cobrança por justiça na luta pela terra e pela reforma agrária popular precisa ser feita constantemente. É exigir dia a dia que casos violentos como esse não se repitam, também como forma de romper com o poder secular. Nesse caso, uma forma de violência estruturada e herdada da colonialidade. Desde os tempos coloniais, a terra no Brasil foi concentrada na mão de poucos. Por outro lado, povos e comunidades foram historicamente marginalizados. Essa lógica excludente se mantém, agora travestida em novas disputas que tentam silenciar direitos de uma maioria. Todo esse cenário é inseparável da exploração e opressão em outras esferas, como na questão racial e religiosa também. Reconhecer e enfrentar a conexão entre essas violências é essencial para construir uma sociedade mais justa. É o caminho para um mundo que respeite a diversidade, garanta a justiça social e combata legados perversos de colonialidade.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
De janeiro é uma data muito importante dentro do calendário nacional. Isso porque marca o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, uma data instituída ainda em 2007 por meio de uma lei federal que homenageia e ao mesmo tempo pede justiça à mãe Gilda de Ogum. Ela que foi a fundadora do terreiro de Candomblé e Ilê Axé Abaxá de Ogum, que fica em Abaeté, né? O Alagoa de Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador, e em 1999 sofreu um processo de perseguição, um persecutório, por conta de uma outra igreja, no caso uma igreja evangélica, que resultou na morte de Mãe Gilda de Ogum. Portanto, dia 21 de janeiro fica para a história como um marco para a gente pedir justiça a ela, ao mesmo tempo prestar essa devida homenagem às diversas formas de religião, de fé que o Brasil congrega. Então, como uma das maneiras de combater a intolerância das suas diversas formas é falar a respeito, é divulgar, é comentar, é dialogar, a gente tem o prazer imenso de receber aqui no programa de hoje um patrimônio vivo do Brasil, que é Mãe Beth de Oxum, Yalorixá, musicista, mestre coquista, comunicadora popular, que fala com a gente diretamente de Olinda, Pernambuco. Mãe Beth, uma alegria imensa poder conversar com a senhora. Obrigado pela sua disponibilidade, viu?
E obrigado a você. Para mim é um prazer enorme, né? Um prazer imenso estar mais uma vez contribuindo aqui com o Brasil de Fato, e acho importantíssimo a gente trazer num dia simbólico como esse uma discussão extremamente pertinente sobre, né, as tradições de matriz africana, o respeito e a valorização, né, das tradições de matriz africana no nosso país.
É isso. É sobre tudo isso que a gente vai falar agora, mas antes eu queria celebrar esses quase 30 anos de história do terreiro Ilê Axé Oxum Caré, que você aí é a fundadora, condutora dessa maravilhosa sambada de coco de Guadalupe aí, que já está prestes a completar 30 anos. Eu não sei se vai ser ano que vem ou em 2027 ainda, mas enfim, é história, né, Mãe Beth?
É, a gente tem uma trajetória com o coco. O coco, na realidade, tem mais de 100 anos, né, na nossa casa, na nossa família.
Claro.
Veio dos nossos avós, dos nossos bisavós. As expressões artísticas, carinhosamente chamadas de brinquedos, aqui em Pernambuco, elas são seculares. 200, 300 anos, os maracatus, né, os cocos de roda, as orquestras de frevo, enfim, esses brinquedos todos, né, os afoxés, são todos seculares. E a gente precisa, de fato, valorizá-los. A gente precisa ter respeito, trabalhar numa perspectiva de patrimônio dessa herança cultural importantíssima aqui de todos nós, do povo de Pernambuco. E o coco de umbigada não é diferente. Vem do século passado, vem com os nossos avós, e na minha mão tá há 30 anos, eu estou desenvolvendo esse trabalho.
E muito antes, né, de desenvolver esse trabalho, a senhora já estava, né, brincando de coco, tocando maracatu. Você fazia parte, inclusive, da banda de Lia de Itamaracá, não é, Mãe Beth?
É, durante 10 anos eu fui percussionista de Dona Lia, né, de Itamaracá. Saí exatamente há 22 anos, quando minha filha nasceu, minha terceira filha nasceu. Hoje ela tem 22 anos, acabou de me dar uma neta, não é? E fiquei durante 10 anos percorrendo o Brasil e o mundo. E me tornei parte do que sou, acredito muito, por conviver com mulheres tão importantes, tão relevantes como Dona Lia de Itamaracá, como Dona Selma do Coco, na qual também fui percussionista, Dona Dulce e Dona Bil Baracho, filhas do mestre Baracho. Ou seja, essa convivência, né, com essas mulheres negras, com essas mulheres que são mestras da cultura, me fez me tornar o que sou, foi muito importante. Essa trajetória que tive com elas.
Isso é muito importante, né, Mãe Beth? Porque a gente sabe que dentro da tradição da música popular brasileira, das suas diversas formas, majoritariamente ela é composta por homens, né? Principalmente instrumentistas. O lugar da mulher cantora até é um lugar um pouquinho mais, já está mais normalizado nessas últimas décadas, mas especialmente como mulher compositora e instrumentista, é algo que ainda é um desafio para a gente conseguir legitimar essa posição dentro da nossa sociedade. Mas é muito bonito ver que toda a tua formação passa por mulheres, né? Foi algo diferente, né, Mãe Beth? Isso, você sempre teve essa sensação, sempre percebeu como você estava ocupando um lugar que não era, digamos assim, bem-vinda pela sociedade?
É, por incrível que pareça, é assim, porque eu fui uma das primeiras mulheres a tocar, por exemplo, maracatu de baque virado aqui em Pernambuco. Era um processo muito difícil, né? Muito, até certo ponto, intolerante. A gente não podia tocar. Tem uma madrinha chamada Ivanise de Xangô, e ela dizia: não quero problema com Iansã, minha filha. Você pode fazer qualquer coisa dentro desse maracatu. Até a calunga eu posso lhe dar para você carregar. Mas ela era minha madrinha de santo, né? E ela disse: como você é iniciada, eu sou sua madrinha, eu vou dar a calunga para você carregar. E eu dizia: ô, minha mãe, eu não quero a calunga, eu quero tocar o alfaia, tocar os tambores. Mas não pode. Aí, enfim, foi um processo muito grande. Os próprios afoxés da gente, né, ser protagonista para tocar no próprio coco de roda, porque a zabumba de coco não era tocada por mulheres, era por homens, no caso da gente. Mestre Quinho, que é o meu marido, meu companheiro de vida e de palco há mais de 30 anos, ele que tocava a zabumba. Então foi romper um paradigma, sabe? Ser percussionista, né, e ser mulher, é romper o paradigma aqui na nossa cultura e no nosso país. Não foi diferente. Então foi o tempo inteiro tendo que me impor, tendo, sabe, que romper o preconceito, o machismo principalmente, né? Romper o paradigma e me tornar o que eu me tornei e ter a percussão na minha alma.
Que lindo, Mãe Beth. E a senhora sente essa potência de ser uma precursora, de ser uma pioneira? Você sente esse reconhecimento na sua trajetória?
Sinto, porque várias mulheres passaram a se tornar percussionista a partir dessa experiência de me ver nos palcos. Aquela coisa, se Mãe Beth pode, eu posso também, ela me inspira. Por exemplo, eu tenho uma filha, né, chamada Yalodê, ela tem 26 anos, ela é uma exímia percussionista, toca divinamente, toca com vários artistas aqui em Pernambuco e artistas de outros lugares do país. E outras mulheres também que colocam para mim assim: mãe Beth, eu vi a senhora tocando, eu me inspirei na senhora tocando, principalmente essa zabumba de coco que era tocada pelos homens, as alfaias. Hoje muita mulher toca alfaia, né? Graças a Deus, que bom. Mas 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu comecei, então assim, não era assim. Então muitas chegam e colocam, né? Da alegria, né, de ter visto uma mulher para inspirar. Isso para mim, né, é gratificante, né, saber que a gente é inspiração nessa perspectiva de a gente rompe o paradigma e começa e depois outras vêm atrás, né? Eu sou porque nós somos, né? Aquela ideia, vieram antes, nossas mães, nossas avós, nossas tias nos ensinam que eu sou porque nós somos. Isso é muito importante.
Mãe Beth, vamos falar um pouquinho agora mais do teu território, dessa linda e maravilhosa cidade Olinda, que está prestes a completar quase 500 anos de história. E você e Olinda têm uma história muito íntima, não só por ser o seu local de nascimento, o local que você desenvolveu toda essa tecnologia cultural que a gente está conversando, mas porque vocês fazem aniversário no mesmo dia, né? Dia 12 de março está chegando. Inclusive, esse ano vai ser bem especial, porque o carnaval vai ser bem ali juntinho, né? O carnaval é um pouco mais tarde esse ano, então no que a gente estiver descansando um pouquinho das brincadeiras, já vai ter mais uma aí pra gente encarar de frente aí nesse mesmo período, quase na mesma semana, que é o carnaval. Mãe Beth, você sente que realmente não é à toa que vocês nasceram no mesmo dia, você, Mãe Beth e Olinda, ou você encara como uma mera casualidade?
A espiritualidade sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. E quando eu era criança, eu sou gêmea, né? Eu tenho uma irmã gêmea também, e a gente não ia para a escola, que é feriado aqui na cidade. Então era de uma alegria, né? A gente criança, aquela escola, aquele tédio, aquela coisa. Aí a gente adorava porque era uma festa, era uma celebração. O carnaval aqui em Olinda, ele sempre foi estendido até 12 de março. Independente de ser em março, ser em fevereiro, o ciclo carnavalesco, né? O ciclo de Momo aqui em Olinda sempre fecha no dia 12 de março, que é o aniversário da cidade. Então era aquela festa, aquela celebração, aqueles bonecos gigantes passeando na cidade, os blocos, né, que a gente gosta muito, enfim. Então, eu sempre vivi meu aniversário de forma muito intensa com a festa, com a celebração, justamente porque era feriado e a gente fazia tudo era uma festa, né? A rua tinha festa, o carnaval passando na porta, né? Minha mãe fazia festa, enfim, já era uma grande festa. Acho que a espiritualidade conspirou a nosso favor nessa perspectiva da gente nascer na data do aniversário da cidade. A gente faz um festival, hoje eu faço um festival, que é o festival Mãe Beth Oxum, já tem alguns anos. No ano passado a gente botou uma festa aqui, né? A gente promoveu uma festa aqui, tinha mais de, acho que tinha mais de 40 atrações, e é uma festa muito simbólica que as pessoas vêm, muitos artistas, de forma assim, solidária mesmo, de abraçar, de participar, né? Eu sou uma figura muito querida aqui em Olinda e por diversos segmentos, né? Não só o segmento de matriz africana, de cultura popular, mas os maestros do frevo, o samba, o coco, o jazz, né? As bandas da cena. Então, são vários segmentos, eles vêm todos, celebram comigo, né? O ano passado eu fiz 60, esse ano vou fazer 61 anos. E gratidão a Deus, né? Aos orixás, todos os sagrados, né? Aos santos, né? A Jurema Sagrada, né? Da qual também eu sou devota. E gratidão muito por conseguir celebrar os 61 anos com saúde e com muita alegria, né? Que eu acho que é a nossa grande resposta para todo problema que a gente tem, toda adversidade que a gente tem é alegria.
Sem dúvida alguma. Que lindo, Mãe Beth. Quero falar um pouco mais sobre essa resposta para todos os problemas que passa pela alegria. Mas antes, conta um pouquinho mais sobre esse secretismo religioso que a senhora é mais expoente quando a gente fala da fé indígena, digamos, e de matriz africana, como você estava falando, da Jurema e com Candomblé. Fala-se muito, né, do sincretismo entre a Igreja Católica e de matriz africana, mas essa junção que a senhora é mais expoente da Jurema com o Candomblé é algo um pouco próprio seu. Sempre foi algo natural? Como que se deu, assim, esses encontros que a senhora vem proporcionando?
Veja, a gente mora em Olinda, né? Eu sou natural de um morro aqui. A extensão da casa que eu moro hoje, né? Eu moro aqui há 30 anos. A extensão dessa casa é a Barreira do Rosário, que é onde eu me criei, né? Nasci e me criei, que é um bairro bem populoso, que fica aqui na periferia do sítio histórico de Olinda, e um bairro das tapioqueiras, né? essa iguaria, que é patrimônio também cultural aqui da cidade, onde a maioria das mulheres são mulheres pobres, mulheres negras, costureiras, benzedeiras, rezadeiras, tapioqueiras, né? Então, as nossas mães, nossas avós tinham esses ofícios, e muitos terreiros, né? Terreiros também de matriz africana e terreiros de Jurema. Acho que a gente tem um lugar aqui no Nordeste, né, onde esse sincretismo acontece de forma muito natural, né? A gente tem essa tradição, né, dos terreiros de louvar o orixá, mas também tem a tradição de louvar a Jurema, né, que é justamente esse lugar do encontro, porque os quilombos, que foram resistências negras, né, historicamente a gente conhece, também foram resistência indígena, né? Quem ensinou o caminho da mata para os negros foram os indígenas, né? Então, assim, aqui na ponta desse país, aqui no Nordeste, digamos, essas duas etnias sempre conviveram, né, com muita luta, com muita resistência. Então, os quilombos é esse lugar, né, de afirmação dessa identidade e também de afirmação dessa religiosidade. Quem traz essa política assim, muito compactada nas caixas, são os estudos da universidade, a própria política pública, mas na ponta a gente vive essa experiência de forma muito natural. A gente sauda o orixá, a gente louva o orixá, a gente cultua o orixá, mas também cultua a Jurema, a gente cultua Pai Tupã, a gente cultua os caboclos, né? Os nossos guerreiros da mata, nossas crianças da mata, né? Então é muito natural, digamos, essa convivência, esse sincretismo. As nossas mães, nossas avós, nossas tias, tias-avós, elas foram obrigadas, pela violência do Estado brasileiro, de colocar o santo branco em cima, por exemplo, colocava São Jorge Guerreiro num cavalo em cima e cultuava Ogum embaixo da mesa, com a toalha comprida para esconder, porque era pau, era violência, sabe? Era agressão. Então, elas desenvolveram um método, uma tecnologia de sobreviver. Vai estar lá naquele tempo para ver. Então, esse sincretismo passa por essa violência do Estado brasileiro, onde elas tiveram que desenvolver essa forma de cultuar, e assim se deu muita coisa. Para a gente hoje, cultuar o orixá e a Jurema é muito natural nessa perspectiva, sabe? De entender que esse lugar é o lugar desses dois povos, dessas etnias, de resistência, de luta e de afirmação das nossas identidades e da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade.
Mãe Beth, deixa eu aproveitar toda essa tua resposta tão inspiradora para falar um pouquinho mais dessa data, do Dia de Combate à Intolerância Religiosa, e lembrar um pouquinho, como eu estava falando no início da entrevista, que sem dúvida é uma homenagem, um pedido de justiça à mãe Gilda de Ogum, que foi, né, que acabou morrendo por um processo de perseguição em 1999. Eu queria te ouvir um pouquinho, se naquele momento, em 1999, quando você já tinha o terreiro, quando ficou sabendo, se foi algo que te bateu, se você foi algo que pensou que poderia ter sido você, enfim, de que maneira que você recebeu essa notícia naquela época que a gente já está aí passando quase 30 anos?
Olha, a Omo, né, Mandilda, e máximo respeito, né, Mojubá, quer dizer, Yorubá, meus respeito a ela, a sua ancestralidade, a seu legado e a toda a família, né? Eu acho que o que aconteceu com ela piorou, agudizou o processo, só piorou nesse país, porque em 30 anos a gente não tinha uma bancada evangélica como a gente tem hoje, o projeto político neopentecostal não tinha ocupado as casas legislativas que ocupou hoje, que ocupa hoje. Então a gente precisa urgentemente dialogar sobre isso, porque a violência no campo sempre foi algo muito perverso. A violência nas periferias sempre também foi muito perversa. A violência nos territórios indígenas, nas aldeias, nos grupos, assim, até hoje, como se mata a liderança indígena, como se mata. É incrível como a sociedade brasileira não se indigna com isso. É incrível como a sociedade não se indigna com tanto extermínio da população indígena, é incrível, e da população negra. Você vê, mais de 50 mil jovens negros morrem por ano nesse país. Isso é mais do que uma guerra. Isso não é natural, isso não é normal. E muitas vezes é pela própria mão do Estado brasileiro. Em conflito ou não, bala perdida, enfim, uma série de distorções, né? Mas esse número não é um número razoável. E em relação à violência e à intolerância religiosa, eu não sei de fato onde é que a gente vai parar, meu filho, porque hoje o projeto político, né, que é um projeto político pensado, estruturado, né, de ocupar as casas legislativas do nosso país, de tomar quase que de assalto as rádios abertas, a TV aberta desse país, para fazer proselitismo religioso. Você vê, o que aconteceu no Brasil foi uma tragédia. Uma tragédia, até certo ponto, anunciada. Porque, em nome da governança, a gente conseguiu colocar o Brasil, né, colocar as mídias, colocar as rádios e as TV abertas no colo da bancada evangélica e trazer essa tragédia que foi a eleição, por exemplo, do presidente anterior. Que país é esse? Se você quer discutir sobre isso, é disso que eu vim falar. Que país é esse que aceita razoável as pessoas serem apedrejadas porque usam a guia, porque o conceito que elas têm dos orixás é o conceito midiático, ou seja, o conceito satanizado? Isso não tem nada a ver, nada a ver. Vendendo Jesus como uma moeda de troca para rádio, uma moeda de troca para TV, uma moeda de troca para voto. Deixa o povo do santo quieto, deixa o povo do santo ser como eles sempre fizeram. A gente cultua a natureza, a água, o vento, sabe, a terra para a gente é nossa mãe. A água, minha mãe, Oxum, é água, não pode ser um produto, não pode ser vendável. Sem água não tem orixá, com ciúme, com senhor orixá, sem folha não tem orixá. Com si eu e com o senhor Ixá. A gente valoriza a natureza no sentido dela ser sagrada. A folha, a árvore, a água, a terra. Sabe o que é que diferencia? Porque a gente tem valores civilizatórios diferenciados. A gente acredita que Deus se materializa na natureza. E aí a gente tem na natureza a morada do orixá. Sem natureza a gente não consegue se pôr em pé nessa terra. É sobre isso que a gente está falando.
Sim, sem dúvida alguma. A gente é obrigado a ficar quieto e refletir, porque são denúncias absolutamente atuais, que, como a senhora comentou, pioraram nesses últimos anos, embora todo esse reconhecimento, toda essa luta. Então, não é razoável, como a senhora estava comentando, não é razoável um país aceitar esses números, aceitar essas situações. É duro, é extremamente duro, e é por isso que
a gente tem uma TV, meu filho, uma TV aberta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Se fosse uma TV que fizesse, sabe, o evangelho, tudo bem, fizesse o seu dever de casa, mas proselitismo religioso, criminalizar, satanizar a prática de um povo, não tem sentido, não tem lógica, não tem sentido isso. Isso para quê? Para garantir um país fundamentalista. Eles querem um país teocrático, como é no Oriente Médio. É para isso que eles querem, para garantir seus privilégios. Então, a gente está aqui para resistir. Eu sou filha de Oxum, ora aí eu sou. Ora aí eu, Oxum. Carife de Aroma, tu não quer de Maria, eu dou, mas eu sou filha de Ogum também. O nosso general mora aqui, ó, Patacoriô. E a gente não abre mão. A gente não abre mão da nossa luta, da nossa resistência, da nossa resiliência, sabe? A gente não abre mão de que nossas mães, nossas avós, nossas tias deixaram para a gente. Foi um legado de luta como Mãe Gilda e de resistência. A gente vai resistir. Vocês não vão ganhar o país, sabe, no grito, sabe, na intolerância, porque a gente está aqui. E em última medida, é isso que eu estou te falando, a alegria. Eles ficam incríveis, como é que a gente, esse povo pobre, não tem nada, não tem dinheiro, às vezes nem dente tem, e consegue ser feliz, porque a nossa felicidade não está atrelada ao dinheiro, não está atrelada aos valores, aos valores comerciais que eles têm do consumo. Nossa alegria é chegar num terreiro, se deitar numa esteira e se conectar com o que foi desconectado. Deita na esteira para escutar a terra, porque a terra fala. A terra fala com a gente, sabe? A neurociência, doutor Siddhartha Ribeiro veio aqui e disse que o sono é a coisa mais importante. Para além de estar em academia, fazendo exercício e se alimentando bem, a gente precisa ter sono. E hoje as tecnologias tiraram o sono das pessoas. Enganaram, né? Tem muita fake news aí, fazendo com que as pessoas pensem que são importantes, que têm amigos, e se não tiver like, elas estão se deprimindo. Big techs que estão adoecendo as pessoas. E o terreiro faz exatamente o contrário. as pessoas se descalçam quando chegam lá. Sabe por quê? Porque a gente precisa saber a força que a terra tem, sentir a força da terra, o poder da terra. E aí se deita e conversa, olha, sente o axé da terra. E tá ali, o vento tá passando. Epa, rei, olha, Messa Ouro, aquilo é sagrado. O vento não é só o vento também é nossa mãe. Epa, rei, olha. Sabe, a água também é nossa mãe. Ora, Yeye Oxum, Odoi, a minha mãe Manjá. Olha, nós somos um país com um oceano incrível. Nossas mães nos ensinam que nossa mãe Iemanjá tem força, tem poder e se materializa ali naquelas águas. Então é questão de valores civilizatórios, meu filho. Nossos valores são outros, sabe? De preservar, de cuidar. Se tem um povo que cuida da natureza, são os povos indígenas e os povos de terreiro, né? O povo que vê na natureza o sagrado. Cuida, cuida da natureza. O bem viver é cuidar. E a gente cuida da natureza para que tenha harmonia.
Maravilha. E com essa referência ao nosso programa, ao Bem Viver, a gente agradece mais uma vez todo o tempo, disposição e sabedoria de Mãe Beth de Oxum, Yalorixá, musicista, mestre coquista, comunicadora popular, um patrimônio vivo de Pernambuco, devidamente reconhecido. Mãe Beth, mais uma vez, muito obrigado por toda essa disponibilidade, todo esse conhecimento prestado para a gente, viu?
Eu que te agradeço, dou à disposição e mando um recado, né? Primeiro, saúdo aqui todos os terreiros desse país, todas as ialorixás desse país, Ekedes, Ebomes, Ogãs, enfim, tudo é Egbé, né? Que são as comunidades que produzem cultura. E peço a benção a toda a ancestralidade e as minhas mães mais velhas, porque eu acho que são a grande referência desse país. Não são reconhecidas, não são valorizadas, são rechaçadas, são criminalizadas, são satanizadas. Mas é o que dá sentido pra gente estar em pé aqui nessa terra.
Entrevista fundamental com Mãe Beth de Oxum, palavras fortes, duras, que, enfim, nos obrigam a uma reflexão. É sempre importante ouvir uma pessoa tão sábia e que conhece esse país com tanta profundidade. Bom, seguindo aqui no programa, a gente vai trazer dados agora que falam sobre os desafios para a superação da LGBTfobia no Brasil, também um tema citado por Mãe Beth de Oxum na entrevista. É que em 2024, aqui no Brasil, foram registrados 291 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, ou motivadas por LGBTfobia. Esse número representa um aumento de 8% em relação a 2023 e equivale a uma morte violenta a cada 30 horas. Os dados são do relatório anual do Grupo Gay da Bahia. Essa é uma organização mais antiga da América Latina dedicada à defesa dos direitos dessa população. A maioria dos casos foi classificada como homicídio, seguida por latrocínio, suicídio e outras causas. As vítimas têm perfis diversos, com idades variadas de 5 a 75 anos, o que demonstra a gravidade e abrangência do problema. São diversas situações brutais que mostram como a violência LGBTfóbica se manifesta em diferentes contextos. São Paulo lidera em números absolutos de mortes, enquanto a Bahia ocupa o primeiro lugar proporcionalmente em relação à população. O Grupo Gay da Bahia alerta para a urgência de políticas públicas que garantam a segurança e a dignidade da população LGBTQIA+. Há dados também sobre uma cobrança por educação inclusiva que combata o preconceito desde cedo. Enquanto isso, o Brasil segue como líder mundial em mortes violentas relacionadas à LGBTfobia. É muito triste que essa realidade persista e se apresente de forma tão violenta, tão brutal. Vale lembrar, aqui, a gente falou a situação mais extrema delas, mas vale todas, de todas as maneiras, refletir e agir para uma sociedade mais acolhedora e humanizada. Isso vale, por exemplo, para quem ainda insiste em piadas, que não tem nada de piada, não tem nada de engraçado, que ridicularizem um público que enfrenta tantos desafios e preconceitos no país.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Programa Bem Viver. sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse lá então, brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Bom, e agora a gente vai falar sobre a abertura de inscrições à Universidade Federal de Pernambuco sobre um curso que debate e mostra como o neofascismo se multiplica no Brasil. A atividade de extensão está sendo oferecida então na Universidade Federal de Pernambuco, é gratuito, online e disponibiliza certificado de 48 horas, divididas entre aulas ao vivo e atividades assíncronas. As inscrições vão até o dia 24 de janeiro e são disponíveis para a comunidade acadêmica e também para o público externo, ou seja, todo mundo pode participar. Há uma prioridade para estudantes e servidores da universidade, além de militantes do movimento, de movimentos populares e sindicais de forma geral. As aulas começam então no dia 3 de fevereiro, sempre às segundas-feiras, a partir das 7 horas da noite. Os temas em questão são racismo estrutural, cultura da crise e os desafios à esquerda diante do neofascismo. Parte do conteúdo está disponível no canal Rondó da Liberdade, isso no YouTube. Mais informações dá para acessar no e-mail, mandar um e-mail, né, com as questões, com as dúvidas. O e-mail é cursos.rondodaliberdade@gmail.com. Então é cursos.rondodaliberdade@gmail.com. E agora a gente aproveita para compartilhar um recado, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo os conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver a seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente? É só acessar apoie.se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. As águas do oeste da Bahia estão secando e o alerta vem das comunidades locais. São rios, córregos e nascentes que antes eram fontes de vida e agora estão desaparecendo. Um estudo recente mapeou mais de 7 mil quilômetros de águas mortas na região. Ele aponta o agronegócio como o principal responsável pelas perdas. A gente vai entender agora os impactos das atividades desse setor e as reivindicações de quem vive no local.
No oeste da Bahia, as águas da região estão morrendo. Essa é a conclusão de um estudo realizado entre 2023 e 2024, que ouviu as vozes das comunidades locais e identificou uma extensão de quase 11 mil quilômetros de trechos de águas secos ou em estado crítico no alto e médio corrente e nas sub-bacias do rio Carinhanha, áreas próximas às fronteiras da Bahia com o estado de Goiás e o norte de Minas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Pastoral do Meio Ambiente, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, com participação dos pesquisadores Thiago Damas, da Universidade Federal Fluminense, e Eduardo Barcelos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, que atuaram em conjunto com as comunidades e organizações locais. Amanda Alves, da CPT no Centro-Oeste do Estado, que participou do mapeamento, conversou com o Brasil de Fato sobre a proposta do projeto.
Tenho acompanhado, né, de perto essa questão do desaparecimento das águas aqui na região. Então, a realização desse trabalho, ele evidencia algo que nós estamos presenciando com os nossos próprios olhos. E vem para contrapor também essa narrativa de que o oeste da Bahia tem abundância de água. Então, esse trabalho, ele foi um trabalho coletivo e foi possível só porque teve o envolvimento de muitas pessoas, de muitas comunidades, muitos territórios de fundo e feixe de pasto e o envolvimento de dois pesquisadores e de todas as organizações de base aqui da região, onde nós podemos percorrer trechos e, junto com esses povos, mapear essas águas em estado crítico e as águas que desapareceram.
O mapeamento, intitulado A Morte das Águas no Oeste da Bahia, diagnóstico das comunidades sobre a morte das águas nas subbacias dos rios Corrente e Carinhanha, identificou 3.050 trechos de águas já secos, entre córregos, riachos, nascentes e cabeceiras de rios, num total de 7.120 quilômetros de extensão de águas mortas. A junção dos pequenos cursos d'água ligados um ao outro alcançaria uma distância equivalente entre o Brasil e o México. Além disso, o estudo apresenta outros 580 trechos de águas classificadas como em estado crítico, o que corresponde a mais de 3.800 quilômetros de extensão, com destaque às grandes calhas dos rios das bacias apresentadas. O mapeamento também identificou trechos de áreas desmatadas, pivôs centrais, piscinões e canais de transposição. Para identificar essas áreas, os organizadores articularam oficinas nos municípios do território mapeado e realizaram visitas in loco nas comunidades, envolvendo uma ampla representatividade de grupos sociais, populares, faixas etárias, gêneros, etnias e modos de vida. E segundo relatos dos moradores, as águas passaram a secar a partir da década de 80, cerca de 15 anos depois da instalação de projetos tidos como de desenvolvimento na região, que levaram ao desmatamento de grandes áreas para o plantio de pinos e eucalipto nos cerrados do oeste. Essa região da Bahia é considerada uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil, sendo um polo nacional da chamada agricultura irrigada. Conforme aponta o estudo, nos últimos 30 anos, os latifúndios vêm se expandindo de forma avassaladora sobre esse território e, para isso, se apropriam da água a partir de métodos que negligenciam as dinâmicas naturais e o modo de vida das comunidades que ali vivem. Esse crescimento também se dá com o aval do Estado. Segundo dados do INEMA, que é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, levantados pela agência pública e apontados na pesquisa, em 2021, o governo do estado da Bahia concedeu 1 bilhão e 800 milhões de litros de água por dia em outorgas a mais de 20 de diretores e conselheiros da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, entidades que controlam o agronegócio, e também a familiares e empresas ligadas a eles. O crescimento do agronegócio no Oeste é também um dos pilares do aumento da violência na região. De acordo com o relatório Conflitos no Campo Brasil 2023, lançado pela CPT, a Bahia figura em primeiro lugar no número de conflitos, com 249 registros. Entre os casos identificados pela Comissão Pastoral da Terra no Estado, foram 20 ameaças de morte, 8 tentativas de assassinato e 4 homicídios, além de 63 manifestações e ações de resistência protagonizadas pelas comunidades e movimentos populares, como ressalta Amanda Alves, da CPT.
Essa realidade tem assolado todo o oeste da Bahia, afetando principalmente as comunidades de fundo e fecho de pasto e ribeirinhas, que são vítimas de grilagem de seus territórios, onde estão concentradas as nascentes que abastecem os principais rios, e acontece a recarga do aquífero Urucuia.
Após a finalização do mapeamento, o resultado do estudo foi devolvido às comunidades. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, o objetivo agora é ampliar a formação local para fortalecer a organização popular. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lorena Andrade, em Salvador, na Bahia. Locução, Douglas Matos.
Esse é um dos muitos territórios destruídos no Brasil e no mundo por um modelo de agricultura explorador. A situação no oeste da Bahia é um desses casos emblemáticos, maquiados dia a dia por quem paga comercial caro na TV e se diz pop. E o papo agora é sobre um evento que está sendo realizado na cidade de Exu, no sertão do Araripe, de Pernambuco. É a 9ª edição do Encontro de Saberes da Caatinga, que junta práticas e saberes de povos e comunidades tradicionais. Quem ouviu a edição de ontem vai se lembrar, mas não tem problema nenhum para quem não ouviu ou se esqueceu, porque a gente retoma do início. O Encontro de Saberes da Caatinga está sendo realizado anualmente desde 2016 e já se tornou uma referência no país. Ele agrega os saberes de parteiras, rezadeiras e rezadores, raizeiras e raizeiros, mezinheiras, entre outros ofícios. E adivinha só quem está lá acompanhando tudo em primeira mão? Nosso repórter, roteirista, Daniel Lameiro, faz tudo. Ele está lá e vai trazer um panorama para a gente nesse momento. Fala, Dani. Como estão as coisas por aí, meu amigo? O que a gente pode falar, destacar desse início do encontro que começou no domingo, dia 19, e segue até o próximo domingo?
Olá, meu amigo Lucas. Olá para todos e todas que estão aqui acompanhando o nosso programa Bem Viver. Pois é, aí como você falou, eu estou aqui na cidade de Exu, localizada no sertão do Araripe de Pernambuco e a 630 quilômetros da capital, Recife. Para quem ainda não sabe, essa aqui é a cidade de nascimento do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ela possui 6 distritos e o Encontro de Saberes da Caatinga está sendo realizado em um deles, chamado de Posto da Serra. Mas voltando aqui a falar especificamente, né, do Encontro de Saberes da Caatinga, a gente diz aqui que essa é a 9ª edição do evento, que é realizado desde 2016. E olha, conversei aqui com a comissão organizadora, ela disse que até o próximo domingo, mais de 800 pessoas devem participar da programação. Entre elas, temos as chamadas protagonistas, que olha, eu vou explicar já já esse termo. Temos também as facilitadoras, voluntárias e participantes de uma forma geral. Até a próxima quinta-feira, o encontro segue realizando oficinas e as temáticas são bem diversas, indo inclusive bem além da questão específica do bioma Caatinga. Ontem, segunda-feira, dia 21, foram realizadas cerca de 15 oficinas e até o final o evento deve realizar mais de 70 oficinas. Laila Menezes, da comissão organizadora, falou um pouco para a gente sobre essa variedade de temas nas oficinas do Encontro de Saberes da Caatinga.
A variedade é grande demais. A gente tem oficinas que ensinam a elaboração de projetos. A gente tem oficina de biodecodificação. Já está tratando da questão do ser humano. A gente tem oficina voltada para fazer tijolinho de barro para criança. A gente tem oficina de raizeiro, que aprende a mexer com as plantas. A gente tem oficina de sexualidade curativa. Então, a diversidade é muito grande. A gente tem a escrita de si, que é fazer uma autobiografia, sabe? Então, assim, a gente tem a oficina O Poder da Arte, com o Pacata Tesão, que é, vai imprimir, como se diz, esculpir madeira. Então, assim, é uma diversidade muito grande. Eu não vou dar conta de te falar do quanto.
Além dessa variedade de oficinas, a partir da sexta-feira serão realizadas as chamadas rodas com as pessoas protagonistas. E o que isso quer dizer? Serão realizadas atividades em que esses saberes ligados diretamente à Caatinga serão apresentados e compartilhados com o público em geral. E esse grupo protagonista é formado por parteiras, rezadeiras, rezadores, mezinheiras, benzedeiras e benzedores, entre outros ofícios. Para Verônica Carvalho, da Casa das Pretas, localizado no Crato, no Ceará, o encontro serve também para se reivindicar políticas adequadas para o reconhecimento e valorização do público protagonista do encontro.
A gente nunca viu uma rezadeira ou uma mezinheira num programa de saúde da família. E, no entanto, essa rezadeira, essa mezinheira, ela está lá na comunidade. Então, assim, quando a gente fala na politização, é nessa perspectiva de compreender a política pública, de compreender esse povo como sujeitos dessa política pública, que no papel leva-se em conta esses saberes, mas na implementação é extremamente desafiante.
Bom, meu amigo Lucas, por enquanto é isso, vou ficando por aqui, mas lembrando que amanhã trago mais detalhes do encontro. Lembrando que essas atividades podem ser conferidas pelo perfil do encontro no Instagram. Na rede, basta procurar por Encontro de Saberes da Caatinga, de Exu, em Pernambuco, para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Valeu demais, Daniel Lamir, nosso repórter, roteirista, sempre presente, trazendo as principais informações, principalmente de Pernambuco. Valeu demais, meu amigo. Tenho certeza que você volta com mais informações ao longo dessa semana. E agora chega aquele momento do recadinho que deixa muita gente orgulhosa pelo país, principalmente nós aqui do Brasil de Fato do Bem Viver. É que o nosso programa faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o Bem Viver por todo o país. A gente aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz o programa acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias, e a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se por acaso você toca uma rádio comunitária, regional aí na sua região e quer se somar, é bem simples. Vá em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
Imagine uma casa de uma família agricultora no semiárido. O que vem à sua mente? Qual o desenho arquitetônico que você faria? A gente vai ver agora um processo de transformação que tem redesenhado as moradias rurais nesse território do país. São tecnologias sociais que facilitam o dia a dia das famílias e favorecem um bem viver com a natureza. Essas iniciativas estão transformando os lugares na mesma medida em que projetos adequados ao clima são conquistados. São cisternas de placas, casas de semente crioula, sistemas agroflorestais e muitas outras tecnologias. Mais recentemente foram apresentadas as propostas de tetos solares e saneamento rural específico para a região. Tudo isso de forma descentralizada, respeitando o meio ambiente e valorizando as culturas locais. Mais uma vez, quem está aqui no programa para explicar melhor para a gente é ele, Daniel Lamer.
Momento Agroecológico.
Por muito tempo, as estiagens no semiárido brasileiro foram vistas como inimigas a serem combatidas. Essa visão limitava o desenvolvimento na região e resultava em políticas públicas ineficazes. Afinal, não se combate um clima, né? Mas há 25 anos, um novo olhar começou a ganhar força. A Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, juntou saberes e experiências para mostrar que é possível viver bem na região, aproveitando suas potencialidades. Mardônio Alves, da ASA Alagoas, explica essa mudança.
Historicamente, sempre se falou em combater a seca, né? Esses eram os grandes programas de governo, na perspectiva de que o Nordeste era um lugar seco, de solo rachado, de fome, de miséria, e que era preciso combater a seca. A ASA traz justamente um olhar voltado para a convivência com o semiárido, de enxergar o semiárido como um lugar rico, um lugar com potencialidades, um lugar onde é possível sim conviver, mas é preciso que sejam incorporadas tecnologias apropriadas, políticas públicas adequadas.
Um exemplo dessa transformação é a conquista do programa Cisternas, que em 20 anos construiu mais de 1 milhão de tecnologias para captação e armazenamento de água da chuva. Essas cisternas aproveitam os períodos chuvosos, garantindo água potável para milhares de famílias e favorecendo a cultura ancestral de estocagem desse bem natural. Essa é uma conquista importante para garantir água a milhares de famílias, mas os desafios ainda são muitos. A universalização no acesso às cisternas de placas é um exemplo. De acordo com a ASA, cerca de 500 mil famílias ainda precisam dessa tecnologia para garantir o acesso à água para beber. E essa mudança da antiga ideia de combate à seca para a convivência com a região necessita ainda de outras ações e estruturas. São cisternas para a produção de alimentos, casas de sementes crioulas, plantios consorciados, agroflorestas, entre outras. Não há uma receita pronta na arquitetura de cada moradia para a boa convivência com o clima, mas uma proposta político-ambiental de bem viver com a região. O educador Neidson Batista, liderança histórica da ASA, explica esse conceito de convivência com o semiárido.
Conviver com o semiárido é ter a capacidade de perguntar e ouvir da natureza, dos animais, do ambiente, das pessoas, como se pode viver bem ali.
E essa proposta de transformação segue em curso ao longo das décadas e agora ganhou novos ares. Um deles é o programa 1 milhão de tetos solares, que pretende democratizar o acesso à energia limpa nas moradias para a convivência com o semiárido. O projeto busca instalar placas solares nas casas das famílias, permitindo o consumo próprio, a produção agroecológica e até a venda do excedente ao Sistema Elétrico Nacional. Valquíria Lima, da ASA Minas Gerais, explica como isso pode impactar as famílias agricultoras.
A gente avançou na democratização da água, a gente tem ainda um caminho longo para avançar na democratização da terra. A gente afirmou a agroecologia como um modelo de produção de alimentos justos e sustentável. Isso faz parte da nossa ação metodológica e prática. E é muito feliz para a gente chegar aqui e dizer que a gente precisa democratizar o acesso à energia, né? E a gente está falando de uma energia renovável, limpa e de produção da agricultura familiar. Não é a energia que concentra e descarta as pessoas de seus territórios, mas é a energia que democratiza e que combate a pobreza energética nesse país.
Outro ponto essencial nas moradias da convivência com o semiárido é o saneamento rural. Muitas famílias ainda não têm sistemas adequados para tratamento de esgoto. Maria Cristina Aureliano, do Centro Sabiá, destaca a importância da chamada água do cuidado.
A gente tem água para produção, a gente tem água para beber e cozinhar, mas falta uma água que a gente pode chamar de terceira água ou até dar um nome mais político, que seria a água do cuidado. É preciso ter uma água com mais qualidade, né, para os outros usos da casa, além de beber e cozinhar. Seria o lavar roupa, cuidar das crianças, a água do banho, a água de lavar os pratos, né?
Sistemas como filtros, bioágua e tratamento de águas cinzas estão sendo adaptados à realidade local, transformando casas em espaços mais saudáveis e prevenindo doenças. Essas iniciativas mostram que conviver com o semiárido é não só possível, mas essencial. Alexandre Pires, ex-coordenador da ASA, reforça a importância de seguir nesse caminho e avançar em um redesenho simbólico das moradias.
Quando a gente está desenhando esse cenário de que nós temos um sistema agroflorestal, temos uma horta, temos um sistema de reuso de águas cinzas, nós temos um teto solar, temos uma cisterna de água, captação de água de chuva para o consumo humano, cisterna de captação de água para a produção de alimentos e várias outras tecnologias sociais que contribuem para a conservação do solo, para a manutenção e recuperação da nossa vegetação nativa, de manejo sustentável dos animais, ou seja, de garantia da segurança alimentar das famílias camponesas, nós estamos dizendo que é isso o projeto de convivência com o semiárido que a ASA vem construindo.
De Piranhas, em Alagoas, para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Gente, deu vontade de ver essas tecnologias? A dica é conferir a versão online dessa reportagem no nosso site radiobrasildefato.com.br. Ela também está disponível lá e você clica na seção de Momento Agroecológico e pode ouvir, ler e compartilhar. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, quarta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. É só ir na radiobrasildefato.com.br que o programa vai ao ar. Você também pode conferir a partir da 1h aqui na Grande São Paulo, pela 98,9 FM, na nossa grande parceira RBA, a Rádio Brasil Atual. Mas o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você confere no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, à frente da edição e produção ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmazio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.